quero que primeiro você conte um pouco da particularidade da Ademar Guerra. No sentido de, tipo, muitas peças já passaram por lá, e porque algumas peças só se realizam naquele espaço, peças de caráter experimental. E aí que você puxa também a importância do retorno da sala para cá.
Olha, o espaço Ademar Guerra, que antes não era Ademar Guerra, né? Quando ele começou, a gente chamava, costumava chamar de porão. Então era o porão. E o primeiro espetáculo que esteve lá foi o dirigido pelo Celso Frateschi, Aulis, né? E ele então não se chamava Ademar Guerra, né? Ele só chamava Porão.
Como que era o nome da peça?
Aulis. E que era com Elias Andreato, direção do Celso Frateschi, e o Elias Andreato é que trabalhava como ator. Aí quando o Sebastião Milaré entrou no Centro Cultural, e o Sebastião Milaré trabalhava na pesquisa, e ele saiu da pesquisa e foi trabalhar na Divisão de Arsênicas e Música, que era que se chamava antigamente, né? Divisão de Arsênicas e Música. Aí o Milaré, junto com a direção do Centro Cultural, isso em 1973, porque esse espetáculo do Celso Frateschi foi em 1993, mas não com o nome de Ademar Guerra. Quem colocou esse nome, quem lutou para que tivesse esse nome, Ademar Guerra, porque foi um grande diretor, né, de teatro da brasileiro, com grandes direções, e era um pioneiro no teatro, professor de teatro, inclusive. Então, aí o Sebastião Milaré, que passou a ser o programador, o diretor da Divisão de Arsênicas e Música, junto com a direção do Centro Cultural, então eles começaram a trabalhar para que houvesse uma melhoria de infraestrutura no dito porão, né? E aí, depois dessa infraestrutura um pouco mais arrazoada, para que as peças pudessem acontecer de maneira assim, melhor, mais bem preparada, tecnicamente, inclusive, né? Porque o embrião tinha sido antes, e já se via como é que o efeito que podia ser, e o grande espaço que estava sendo descoberto dentro do Centro Cultural, né? Então, a partir daí, dali um tempo, foi inaugurado, então, como espaço Ademar Guerra. O primeiro espetáculo, depois do Aulis, que se apresentou lá, foi A Gaivota. E A Gaivota foi um espetáculo com a Maiara Magri e o Marco Rica, dirigido pelo Chiquinho Medeiros, com um cenário assim fantástico. Era um grande cenógrafo, então ele ocupou o espaço com... Vieram para cá, para o Centro Cultural, eram maciços de concreto. E então, meu Deus, como é o nome dele? Que é um grande cenógrafo brasileiro. Bom, mas você fica responsável por procurar o nome dele para colocar. Então, ele colocou quando nós fomos assistir o espetáculo, o cenário eram maciços de concreto, que acho que era da própria obra, sabe? Da própria obra. Então, era assim, era aquela imensidão toda, né? com aqueles maciços, e os atores tinham que trabalhar em cima daqueles, tinham que ir dominando aqueles conglomerados de, de concreto, e a gente ficava assistindo aquilo, eu disse, meu Deus, como é que pode? Né? Como é que pode? De repente, você vê que aquele espaço que era escuro, que antigamente era porão, que, né, que se entra pelos baixinhos do Centro Cultural e tal, virou aquele cenário maravilhoso.
E essa peça, ela já está no contexto dessa...
Dessa nova configuração dentro do Ademar Guerra, né? E depois vieram outras ocupações, assim como o Gilberto Gravonsky, com um espetáculo também muito, muito bonito, A Dama da Noite. Ele veio junto com o Ricardinho Blah. E eles também ocuparam de maneira diferente já. Você entendeu? Então você vê que o espaço, ele propicia várias mudanças, várias configurações cenográficas. As pessoas ficam loucas quando vem o porão, né? Que nós que trabalhamos aqui tanto tempo ainda falamos porão, mas, né, o espaço Ademar Guerra. Então ele tem um espetáculo também para cá chamado O Porco, direção do Antônio Januzelli, que ele ocupava já de uma outra forma, tinha uns espaços que o ator era um porco, ele entrava e saía do outro lado e a gente ficava assim, era espetacular também, outra forma de ocupar o espaço. O Ricardinho Blah, falo o Ricardinho Blah porque eu já o conheço muito tempo, mas é o Ricardo Blah. É um ator de São Paulo, mas foi para o Rio, já fez cinema, novela. Ele foi o primeiro que fez um espetáculo infantil lá, que veio junto com a Dama da Noite, né? E ele trouxe o Patinho Feio. Uhum. E ele encenou o Patinho Feio lá. Então, era propício para fazer esse espetáculo, né? Foi o único espetáculo... De teatro infantil que teve lá no Espaço Ademar Guerra, mas eu, como curadora de teatro infantil, ainda não me atrevi a colocar um outro lá, mas o Ricardinho teve essa audácia, essa coragem, o público ia, assistia, e tinha uma encenação muito forte, né? O espetáculo da maneira, o Ricardinho é um excelente ator, né? E então, para você ver, depois teve a dança também, o Balé da Cidade também foi para lá e começou a ocupação do espaço Ademar Guerra da maneira mais inusitada possível, né? Então, você vê que ele ser inaugurado, ele retoma um grande momento e um grande feito que foi na época desde 1993. Então, se 2017 está se retomando o uso da sala Ademar Guerra, do espaço Ademar Guerra, isso é será um grande momento, e para o teatro, para as artes cênicas, né, será a reconquista de um espaço muito importante para a cidade, para o Centro Cultural São Paulo e para a cidade. Porque ele vai dar a possibilidade da criação de cenários e espetáculos, ou mesmo de acontecimentos crus. Por exemplo, o Fortes Batidas, que foi um espetáculo criado aqui, o Teatro Jovem, foi feito, o texto foi criado aqui, com inscrições e tudo, que o Pedro Granato dirigiu, foi estreado aqui, e ele é passado dentro de um espaço que não precisa nada. E o espaço do Porão, ele também vai ocupar o ano que vem com esse espetáculo. Ele retoma, né, o feito que ele fez em 2015, ele retoma em 2017 e vai apresentar para a juventude também esse espetáculo, que não precisa do, precisa daquele espaço.
Uhum.
E aquele espaço que pode ficar como se fossem, ficassem confinados dentro de uma, de um, de uma boate e assinam com aquele ritmo frenético e aonde se dá todo, todo, todo o desenrolar do, do, do drama, da história, então isso vai acontecer lá também. Para você ver que, de qualquer maneira, é uma grande conquista, é uma reconquista, né? É uma reconquista, porque, de fato, o espaço Ademar Guerra é muito importante para a cidade de São Paulo, né? E saber que não tem outro lugar, não tem outro porão, a não ser no Centro Cultural, que possa trazer esses espetáculos, essas imagens, essas montagens inusitadas, que numa sala comum, embora tenha bons espetáculos, bons cenários, mas eles acabam extrapolando a própria criação. Os cenógrafos, os dramaturgos, os diretores adoram,
uhum,
porque extrapola a sua criação. Eles têm que ser, né, têm que ir além. Para quê? Para vencer um espaço que você olha, você entra, não tem nada.
Uhum.
Aí como é que você vai colocar as coisas ali? O que passa na sua cabeça, né? Para colocar ali, como é que lugar que você vai? Ele te dá mil e uma ideias. Nossa, é uma coisa incrível.
Quando foi 93 que foi começou a ocupação no porão.
É.
E aí quando ele passou para Ademar Guerra, que começou a ter essa reconfiguração, foi em... Lembra?
Foi mais ou menos nessa, foi um pouco depois.
Não tardou muito,
porque ele ficou durante um tempo em 1993, aí o Milaré tomou a direção da divisão de artes cênicas e música, né? E que agora é curadoria de teatro, do teatro. É, e, então ele, junto com essa administração, acho que era da Miriam Bolsoni, a nossa diretora era a Tatinha, e então eles batalharam, viu? Eles batalharam. Foi uma conquista que não foi fácil. Por quê? Por que ocupar o porão? Por que o porão do Centro Cultural? É porque ele tem toda uma magia de cenográfica, né? Uhum. Ele tem toda uma magia de arte, de onde você possa estar evoluindo no seu, na sua criação. E isso para o artista... Para você ver, quando o Gilberto Gravonsky veio com a Dama da Noite, ele ocupou já de uma outra forma que a gente ficava assim, bestificada. A Denise Stotos veio também, já ocupou de uma outra forma, ela só queria um pedaço, a plateia já ficava de outro lado, e ela fazia tudo no frontal, e corria lá, mas pegando o espaço. Então, cada um, quando entra lá no Espaço Ademar Guerra, entra com uma ideia de concepção cenográfica. Junto com a direção, então você vê, né, já começou já do Alves, né, com o Frateschi, e depois, quando deve ter fotos da gaivota, você vai ver o que eu estou dizendo, aqueles blocos de cimento, sabe? E a gente via, e a Maiara Magri, assim, parecia uma sílfide pulando, sabe, para... E havia de um lado para o outro, né? E o Marco Rica também estavam na flor, né? E o espetáculo era muito bonito, né? E então era. Então a gente pensou, nossa, olha aí que coisa maravilhosa, né?
Eu ia pedir para você justamente destacar os espetáculos, mas você já está contando. Então a Gaivota é certamente.
Um ponto que eu destaco, né, que eu destaco,
e
não,
outros, assim?
O também a Dama da Noite com Gilberto Gavronsky e o Ricardo Blah, o próprio Patinho Feio, que foi feito nessa coisa para criança, sabe, nesse nesse espaço. A Denise Stocklis também, que esteve lá com um espetáculo maravilhoso. Ah, esse espetáculo do Antônio Januzelli, o Porco, também era uma outra coisa que é um espetáculo muito forte, né? E que você via assim um outro nicho de ocupação, sabe? Outro nicho de ocupação. E eu não lembro agora de outros, mas foram espetáculos assim, por exemplo, a Companhia do Tijolo, quando esteve aqui com o espetáculo do Patativa do Assaré, eles também ocuparam foi uma outra forma de ocupação, era outra forma de cenário, né? Já era outro espaço e as pessoas ficavam muito bem acomodadas, né? E era propício também para aquele tipo de espetáculo. Sabe, o espetáculo da Companhia do Tijolo, que falava sobre o Patativa do Assaré.
Todos, menos Patinho Feio, todos eram teatro adulto.
Tudo teatro adulto.
Patinho Feio, teatro jovem.
É, teatro para criança.
Para criança.
É, para criança, que foi o único que foi realizado lá até hoje.
Uhum.
É, foi o único que foi realizado lá. Porque para colocar teatro infantil lá, é preciso que ele venha com uma história mágica, porque o porão é mágico.
Uhum.
É preciso que ele venha assim, quase com mil e uma noites, para poder adaptar aquele espaço, que ele seja, para ele não ser hostil, e para que ele seja, que ele sirva para a idade que ele está sendo, né, visto aqui para a criança, né? Agora, para o jovem, não. Para o jovem, ele fica em aberto, né? Para a criança, na minha concepção, essa é uma coisa muito mágica, que as pessoas vão entrando num outro mundo, né? Mas é uma produção que aí fica muito mais caro e tal. Enfim, mas para o jovem tá de bom tamanho. Eles podem fazer coisas. E teve espetáculos assim gigantescos lá, muito, muito, muito bons. Esses é que talvez, porque foram os primeiros, a gente guarda muito mais na lembrança do Patativa, que não foi o primeiro, mas foi muito forte também. Da Denise Stocklis também foi muito, muito, muito bonito mesmo. E outros, enfim, eu acho que essa retomada vai ser muito bom para o teatro paulista, né, para o centro cultural, os atores e diretores e os cenógrafos vão agradecer muito. Você vai ver que vai chover projetos e ideias para lá. Não vai faltar.
Pro ano que vem, você comentou, bom, Pequenas Incertezas, que estreia, né?
Que estreia.
Você comentou pro ano que vem.
É o espetáculo do Fortes Batidas.
Já está confirmado.
Que já está confirmado, vai ficar em janeiro, fevereiro. Vai ficar
e tem mais algumas coisas já?
Não, porque aí agora, como é a virada do ano, aí depois o Kio Abreu, que é o curador de teatro adulto, ele está vendo, né? E aí, vamos por partes, porque, né, a gente já chegando no fim do ano e tal, mas ele está vendo. Então, da minha parte, da minha curadoria, em janeiro, um pedaço de fevereiro, Fortes Batidas vai estar retomando, porque, como ele foi criado aqui, né, ele foi realizado todo aqui, foi idealizado e tudo, estreou aqui, então ele retoma, né, dentro do teatro jovem. Eu acho que é isso.
É isso.